Mundo, ciência e tecnologia.
Olá pessoal, muito boa tarde, caros ouvintes aqui do nosso programa Mundo, Ciência e Tecnologia. Hoje nós estamos com um convidado muito especial para falar sobre um assunto que às vezes o termo até foge um pouquinho do comum. O pessoal pergunta o que é, né? Que vem a ser o Quiet Blizz, as tendências para 2020, mas até seguindo um pouco a tendência, vamos voltar à origem. Uhum. Perguntando primeiro sobre a minha formação, né? Sobre o apresentador hoje. Eu sou formado em engenharia mecânica, sou mestre em engenharia mecânica. Então a gente está sempre envolvido muito com essa questão da tecnologia, com a indústria 4.0. Mas agora a ideia é apresentar o nosso convidado, que é o professor Rafael Bispo, né? Também tem toda uma carreira profissional, de empresa, tudo. Conta um pouquinho para a gente sobre você.
Olá, Gabriel. Olá, ouvintes. Agradecer o convite. Primeiramente, é uma honra estar aqui na rádio com vocês. Hoje eu sou gerente de inovação na Schwarz e sou professor também, mas a minha formação inicial é ciências contábeis, né? Algo totalmente diferente.
Pois é, até uma coisa curiosa. Como é que foi essa tua transição? Porque muitas pessoas têm uma formação e, de repente, eles querem virar o jogo, né? Virar para outra carreira. Como é que foi essa...
Basicamente, eu avaliei, depois de trabalhar pelo menos 2 anos na profissão, diretamente com ciências contábeis, com a contabilidade, que não era muito minha praia, né? Então, busquei bastante autoconhecimento e falei, poxa, preciso buscar algo, né? Saber o que eu quero ser já como adulto. E eu fui encontrando repertório na melhoria contínua e na inovação. São áreas que eu me apaixonei, eu me especializei nessas áreas. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso, eu falo que eu parei de trabalhar. Hoje eu só me divirto, realmente encontrei o meu propósito nessas duas áreas. Mas a transição foi dentro da companhia que eu trabalhava mesmo, na Votorantim. Nós tínhamos uma flexibilidade para fazer algumas mudanças de áreas. E assim eu fui para a melhoria contínua e posteriormente depois para a inovação. O fato é que isso é mais comum do que se imagina, né? Recentemente eu vi um artigo que mostra que aqui no Brasil 40% das pessoas estão infelizes no trabalho. Ou seja, o que eu passei, outras pessoas passam também. E a ideia é que você possa buscar a sua realização, buscar autoconhecimento para fazer aquilo que você gosta, que provavelmente 90% de chance do seu rendimento ser melhor e de você estar bem, né, no local onde você atua.
É, com certeza, porque daí você trabalha com gosto, né?
Exatamente.
Você trabalha por prazer e não eu tenho que estar ali das 8 às 5, bater meu cartão e encerrar o expediente, né?
O fato é que quando você trabalha com aquilo que você gosta e você faz essa busca, não tem a síndrome de domingo à noite, né? Aquelas pessoas
síndrome do fantástico, né?
As pessoas que não querem trabalhar. E acho legal a gente falar principalmente para os ouvintes que agora são universitários, né? Para cada vez mais eles buscarem, sentirem aquelas atividades que eles têm mais afinidades e buscarem trabalhos relacionados a isso, né? Muitas vezes a gente vai com muita sede ao pote, mas acaba indo para um caminho que não é honesto com a gente mesmo.
E de certa forma ele é vencer medos, né? Também porque a pessoa, vamos supor, ela se formou em educação física e gosta de comunicação, por uhum. exemplo. Então, vamos supor, ela tem interesse exatamente de trabalhar na rádio, por exemplo. Uhum. Então, com certeza ela tem que vencer medos, né? E você deve ser um exemplo disso.
Isso, e tem total a ver com inovação, né? Porque inovação é você resolver problemas e você arriscar. Exato, muitas vezes. Você vai acertar, né? E tem que acertar, porque inovação envolve geração de resultado. Mas você pode errar. A minha dica é você sempre experimentar. Né? Nesse momento, se você acha que o que você faz hoje não tem muito a ver com você, experimente outros itens e avalie se há essa sinergia. No meu caso, houve, né? A partir do momento que eu busquei essas formações, eu comecei a querer aplicar tudo, a colher melhores resultados. E com essa experimentação, eu vi que eu estava no caminho certo.
É um pouco, como a gente estava conversando um pouquinho antes, é sobre a volta... as origens, né? Você Isso. tentar resgatar, ter um autoconhecimento exatamente para tomar as decisões de forma correta. Então, linkando com o nosso tema de hoje, que é o Quiet Blizz, que são uma tendência para 2020 e aí para frente. Conta um pouquinho para nós o que seria essa tendência Quiet Bliss. Uhum.
Esse tema é super interessante, principalmente para a gente tratar agora em dezembro. Então, nos outros programas foram abordados bastante temas ligados à tecnologia.
Isso, até o anterior a gente estava ali com Indústria 4.0. Sim. Então, a gente tem muito aquele ponto da era da informação e, né, ou daquela chuva de informações, né, que a gente vai abordar ali para frente. Então, até esse... Quiet Bliss, ele...
Exato, e isso vai continuar, né, Gabriel? A gente só vai avançar do 4.0, vai para o 5.0, mas como pessoa física também, né? Então, os celulares têm diversas notificações, a todo momento nós somos bombardeados com várias mensagens, temos vários seguidores nas redes sociais e lidar com todas essas informações acaba gerando um estresse, né? Hoje o nome mais conhecido, inclusive, é o burnout.
Exatamente.
E o contraponto em relação a isso, que é a tendência para 2020 para os próximos anos, é eu criar soluções para lidar com esse estresse e com esse burnout. Então, a Quiet Bliss é um retorno às origens. Algumas atividades que hoje eu faço no digital, eu consegui fazer no modo analógico. Ah, onde a gente já vê essas aplicações, né? Algumas pousadas já... vendem e ofertam um serviço onde você vai para lá e não tem o sinal de Wi-Fi, ou eles recolhem seus celulares em alguns bares, então é uma forma de te deixar totalmente desconectado. Um dos aplicativos mais baixados no mundo se chama Headspace, que é um aplicativo de meditação, que é uma forma também de você voltar às origens. E aí é um paradoxo, né? Porque eu continuo conectado, mas ao mesmo tempo eu tô me cuidando, eu tô evitando o estresse.
Até se exatamente sobre essa questão do aplicativo Headspace, ele é bem curioso, né? Porque quando a gente vai fazer uma leitura sobre esse aplicativo, você fala assim, como que se vai desconectar para conectar? E outro ponto, né? Ela sendo como uma startup unicórnio, né?
Uhum.
Algumas pessoas, assim, que não estão muito dentro dessa parte de inovação, de empreendedorismo, o que seria startup unicórnio? Como que a Headspace, ela ganhou esse espaço no mercado, né? Através dessa ideia.
O unicórnio é um conceito bem legal, mas eu acho que logo, logo ele vai mudar. Ele surgiu alguns anos atrás, porque o unicórnio é um... teoricamente um animal mitológico, e algumas pessoas dizem que viram, outras pessoas dizem que nem existe. É uma lenda. E no começo, quando algumas empresas digitais, como Spotify, Airbnb surgiram, essas empresas começaram a ter um valor de mais de US$1 bilhão, o que é um valor muito relevante, tendo uma estrutura muito pequena das empresas tradicionais. Por isso nós chamamos essas empresas de unicórnio. Então, empresas que comprovadamente valem mais de US$1 bilhão. Só que hoje a gente tem vários unicórnios, e é até por isso que a gente está avançando tanto na inovação. Toda empresa quer se tornar um unicórnio, né? Aqui em Curitiba, nós temos alguns exemplos recentes. O Ebanks, que é uma startup aqui de Curitiba, sediada ali no Shopping Itália, se tornou um unicórnio. Isso é super legal, porque aumenta também as chances de emprego aqui na capital. A gente começa a trabalhar também com tecnologia e, principalmente, a investir bastante no capital intelectual.
Sim. Até essa questão, assim, porque... essas startups, para chegarem a um patamar de unicórnio, elas tiveram que saber vender a ideia delas, né?
Exato.
É como se fosse aquele processo do pitch, né? Do pitch day, vamos supor.
Sim, vender a ideia delas, principal, executar, usar bastante criatividade. E aí a gente volta novamente para a tendência do Quiet Bliss. Porque um dos pontos que eles trabalham é que através da meditação e através até do silêncio, você pode fomentar um pouco mais a sua criatividade. Então, qual o movimento que nós temos, principalmente na Europa, mas que já passa a vir para o Brasil? Empresas, grandes empresas, ofertarem o curso de Mindfulness dentro da companhia, como um programa interno. Com qual objetivo? Não é um benefício, mas é para aumentar a produtividade, você aumentar a criatividade também. Então, tudo está bem linkado, cada vez mais, como eu utilizo meu capital intelectual, mas respeitando as minhas limitações e sem que isso prejudique a minha saúde também. Isso é tão tendência que o aplicativo aplicativo eleito, né, pelo Google agora em 2019 foi um aplicativo que congrega meditação junto com algumas dicas para você se estressar menos, que é o Singulo, né? Então é um aplicativo novo, mas que já mostra como essa tendência vem para ficar mesmo, porque inovação é resolver problema. Se o estresse e o burnout é um problema para que a gente possa avançar em todo o desenvolvimento, então provavelmente nós teremos novos produtos ligados a isso. E o legal dos estudantes ou quem estiver ouvindo participar é avaliar hoje, né, qual produto que eu posso ofertar que está dentro dessa tendência ou qual programa que eu posso iniciar dentro da minha companhia para começar a pegar um pouco essa tendência. A gente chama que tendência é o motor da inovação. Então, como eu utilizo isso, que certamente já está ocorrendo, a meu favor.
É um ponto interessante, né, Rafael, que a gente tenha o seguinte cuidado. Quando a gente vai falar de Quiet Bliss, esse cuidado com estresse e com burnout, a gente tem essa questão de tirar o foco um pouco da tecnologia, que a gente vem ali, né, da indústria 4.0, tecnologia, seja com IoT ou outros pilares que é da respectiva da indústria 4.0, a gente coloca no centro do processo o ser humano.
E todas as tecnologias, na verdade, elas vão nos proporcionar a linda capacidade de nós nos tornarmos mais humanos, né? Então, quando eu falo da indústria 4.0, que eu vou automatizar, né, meu processo, eu estou falando de sobrar mais tempo para mim também. E a ideia é eu saber aproveitar esse tempo, porque hoje todo mundo tem pelo menos duas profissões, trabalha em três turnos. Então, como eu consigo me acalmar um pouco mais, mas ao mesmo tempo continuar produzindo da mesma forma, né, que eu produzia antes? Então, linkar esses dois itens, eles estão totalmente conectados, porque não adianta nada a gente não trabalhar o burnout, não trabalhar o estresse e aumentar razoavelmente as tecnologias e depois disso eu não ter pessoas para lidar com isso porque elas estão estressadas demais ou porque elas tiveram algumas crises ligadas a isso. Então vai andar sempre em conjunto. A gente pode falar até que é uma tendência que ela é transacional, que ela vai passando por todas as áreas, mantendo tudo aquilo que a gente vem construindo e que é uma história legal.
Exatamente. E quando a gente fala de ser humano, hoje ele cada vez ele fica, digamos, mais estressado ou às vezes obrigatoriamente mais conectado em redes sociais, tudo. E isso, né, principalmente aproveitando que você tem esse cargo de gestão, a gente tem que tanto pensar no bem-estar do nosso colaborador quanto também na questão da produtividade dele. E certamente essa questão desse burnout e excesso de trabalho, né, gera algumas consequências, né?
Isso, os dois estão totalmente ligados, né? Se eu penso no bem-estar do meu funcionário, provavelmente a produtividade dele será maior também. E o ponto principal dessa união, né, principalmente do foco ali das pessoas, é eu conseguir traçar algumas ações onde eu consiga trazer ele para o centro. E pensando até nas habilidades, né, requeridas para 2020, quando a gente pega o fórum de trabalho, que trouxe várias dos elementos, que são realmente todas as requisições do que a gente espera, estão lá. Resolução de problemas complexos, sim, criatividade, inovação, a capacidade de eu me relacionar, o autoconhecimento. Quando eu falo de um retorno às origens, basicamente eu estou buscando isso também. Então, essa tendência está ligada a como eu consigo aprimorar as habilidades, porque o fato é que, com a tecnologia, as habilidades requeridas serão diferentes e o ser humano, sim, será o foco, porque é o capital intelectual, né? Quando a gente fala dos grandes exemplos, ecossistemas de inovação que nós possuímos, tomando até como base o Vale do Silício, as empresas digitais, as startups, o foco é total capital intelectual, é eu trazer o ser humano, né, como centro, explorar tudo aquilo que ele tem de melhor, que ele pode fornecer e que ele quer contribuir. Mas você não faz isso obrigando a pessoa, é influenciando, é trazendo realmente o bem-estar para ele, para que ele possa se sentir bem, se sentir acolhido, para ser mais criativo, para inovar mais, para ter a capacidade de arriscar, né? Então, quando você consegue dar essa abertura, as pessoas conseguem arriscar, aprender com um erro, caso ele ocorra, você está construindo também uma cultura de inovação.
E até dentro dessa questão que você falou de habilidades esperadas para 2020, uhum. que é interessante de acompanhar, né, digamos, cronologicamente essas habilidades esperadas, para ver como resolução de problemas complexos, por exemplo, ele geralmente está no topo,
uhum.
é uma das mais buscadas. E junto com isso também, se for comparar a criatividade, o item criatividade subiu.
Uhum.
E as pessoas falam assim, mas como é que eu vou ser criativa se você não tem esse perfil?
Ótimo.
Né? Então, o professor comentou do Vale do Silício, dessas startups, desse apelo de tecnologia, de inovação, e que as pessoas elas vão trabalhar para o lado mais de ciência, né?
É, na verdade, eu acredito, né, na minha visão, que nós teremos um campo para atuar em várias áreas, não só da ciência, mas sem dúvida é o protagonista. Mas quando nós pegamos as habilidades requeridas há 10 anos atrás e as de hoje, não muda muita coisa. Daí uhum. você fala, poxa, mas o que mudou então? É que antes eu poderia até não ser tão criativo, não resolver problemas complexos, porque eu estava executando uma atividade totalmente operacional. A partir do momento que eu passo para automatização, para digitalização, eu tiro essas atividades operacionais e realmente eu tenho que usar a minha massa cinzenta. Mas o ponto que você comentou sobre criatividade e inovação é super legal, porque algumas pessoas, alguns alunos, alguns funcionários falam, eu não sou criativo, eu não sou inovador.
Exatamente.
Como se isso fosse um lampejo, porque nós acostumamos a ver, inclusive nos livros, que o Isaac Newton teve uma grande ideia quando caiu uma maçã, como se aquilo fosse um insight, né?
Uhum.
Mas inovação e criatividade comprovadamente são processos que você pode aprender as metodologias, construir um repertório e aplicar. Então não existe isso de eu não sou inovador ou eu não sou criativo. Talvez eu não tenha as ferramentas, não sei os processos para obter isso, mas é possível aprender, né? Hoje na internet nós temos vários materiais, na própria universidade, hoje nas faculdades, nós mostramos algumas das ferramentas, né? Uma das que eu mais gosto de utilizar é o Design Thinking, o Design Sprint, onde você consegue mostrar que com uma limitação de tempo, mas com um problema real, as pessoas conseguem ser criativas, elas conseguem fornecer sugestões e elas conseguem resolver problemas. O que acontece é que na maioria das organizações, muitas vezes nós estamos tão ocupados apagando incêndio, né?
Uhum.
Resolvendo alguns problemas tão pontuais que nós acabamos não tendo tempo que é necessário para eu criar uma estratégia, para eu executar essa estratégia e pensar de modo criativo de como eu resolvo esse problema de modo definitivo.
Exato, e a gente tem algumas empresas que eles já têm esse espaço para criatividade, né?
Uhum.
Por exemplo, você tem listado alguns problemas que determinada indústria tem,
uhum.
e funcionários, às vezes, de outros setores têm um espaço próprio para buscar ideias e, consequentemente, soluções.
O espaço, Gabriel, é super legal porque ele acaba dando tom e
Sim.
mostrando para, principalmente nas empresas tradicionais, que a cultura está mudando. Mas lá na Schwarz, por exemplo, nós trabalhamos já com metodologias ágeis, inclusive para os nossos funcionários que trabalham diretamente na produção. E é super legal porque a gente traz eles para o protagonismo, para trazerem ideias. Nós aplicamos a metodologia do Google, que é o Design Sprint. Então, a gente chama lá do jeito Google de resolver problemas e algumas dessas aplicações nós conseguimos efetivamente resolver problemas reais, com a contribuição de todos e com grupos multidisciplinares também. Então, essa capacidade de você conseguir montar um grupo que não era acostumado a conviver ali em conjunto para resolver um problema, que é o que a gente chama de squad, super funciona. Então, às vezes você está lá na sua companhia com vários problemas para resolver e você está tentando resolver aquele problema sozinho ainda. A minha dica é, você já montou um grupo focado para resolver o problema mesmo, com várias áreas? Tente, super funciona. A minha dica só é definir um problema, porque muitas vezes quando a gente vai para essas sessões as pessoas já querem levar 4, 5 problemas e acaba trazendo um volume alto para o grupo resolver ali e isso acaba desmotivando. Mas escolha um problema, crie um grupo, leve se possível para uma sala diferenciada, se dentro da sua empresa você ainda não tiver essa sala totalmente inovadora, hoje nós temos vários coworkings que você pode realmente fazer essas atividades. Lá na empresa, por exemplo, a gente faz numa sala que nós temos, que é a nossa sala de recreação, né, que a gente chama, que é uma sala de descanso até que os funcionários possuem, e a gente já rodou duas vezes a metodologia ágil lá, justamente para que eles possam sair do ambiente habitual e pensar realmente fora da caixa, que é uma das frases que a gente mais gosta de falar, mas nós precisamos proporcionar essas ferramentas, esses ambientes, para que eles consigam pensar fora da caixa.
Exatamente esse ponto, né? Porque para nós, por exemplo, eles dizem assim que a criança, ela é super criativa. Daí o procedimento, né, o sistema educacional coloca ela, né, para dentro de uma caixa e não permite que ela tenha toda aquela criatividade. Então, formam, teoricamente, profissionais operacionais, né?
Sim, isso é muito comum. Mas hoje, pensando já nas habilidades que nós comentamos, essencial que o profissional de hoje ele já busque essas metodologias, essas novas ferramentas, para que ele possa ter uma mala de ferramentas que, com base na organização que ele tiver ou dentro do próprio negócio, ou às vezes até com um problema aqui na faculdade, ele possa tirar determinada ferramenta, aplicar e colher esses resultados. Obviamente que eu vou puxar a sardinha para a inovação, que é a minha área, né? Mas, então, como eu já citei, temos os squads, temos o design sprint do Google, há um material vasto que dá para a gente realmente aplicar. Há o brainstorm, que a gente fala,
exatamente,
né? E eu gosto muito do brainstorm invertido, que é quando a gente escolhe um problema e a gente lista mais problemas em cima dele e depois cria a ideação. Então, você foca na resolução daquilo. São ferramentas baratas, você só precisa de um tempo para executar e, sem dúvida, você vai conseguir trazer bons resultados para a sua empresa, para a sua organização.
E, ao mesmo tempo, né, até esse apelo, né, de uma sala de criatividade, de recreação, essa busca de ouvir todos os colaboradores em busca de resolver esses problemas e tudo mais, ele acaba resgatando um tanto pelo menos do que seria talvez o início do Quiet Bliss, de certa forma, porque você dar valor para outra pessoa... E ela ter aquele mesmo oportunidade de fala.
Ótimo.
Né? Então, eu acredito que ele já... As indústrias, de certa forma, eles já estão entrando um pouquinho no Quiet Bliss, não é verdade?
Total. Você me lembrou muito de uma estatística, e até a Gillette acabou fazendo uma propaganda, que 80% das crianças, dos adolescentes, ao invés de perguntarem algo para os pais, eles perguntam para o Google. E, só que muitas vezes, obviamente, o Google vai ter um vasto repertório, mas seria muito mais fácil você pegar a sabedoria das pessoas mais velhas que já passaram por aquilo e tiveram algumas lições aprendidas, que é o que a gente prega em inovação, que você vai errar, mas você tem que aprender com esses erros. Então, quando a gente monta um squad, por exemplo, com um grupo multidisciplinar, onde eles estão trocando ideias, eu saio do digital e eu volto totalmente cronológico, como se eu estivesse pedindo um conselho para alguém que é mais velho, para o meu avô e por aí vai. Só que dentro da organização a gente não vai ter essas figuras, então nós vamos trabalhar com elementos, com pessoas de diferentes áreas que vão contribuir para o problema com visões diferentes, porque um problema ele nunca tem só um lado, ele tem vários lados. Quando eu crio esses times, eu tenho uma probabilidade maior de resolver ele com maestria, sem que ele volte a ocorrer. Diferente se eu deixo aquele problema para uma pessoa só resolver, uma cabeça só pensando naquilo, obviamente, até de modo estatístico, a probabilidade dela resolver é muito menor. Não faz sentido.
Até essas tecnologias de hoje, né, a gente poderia colocar como até um paradoxo do Quiet Bliss, não seria?
As tecnologias de hoje?
Porque, por exemplo, quando a gente fala lá de inteligência artificial, a gente tem lá, por exemplo, hoje as televisões, ou tem a Alexa, tem o Siri da Amazon, tudo mais, que eles já conversam com você. Então, ele te traz para um aspecto muito mais tecnológico. É quase como se dissesse, né? Graças à criação de alguns aplicativos, graças a evolução da tecnologia, eu não preciso ficar conversando frente a frente com alguém.
É a questão do equilíbrio, né? Eu acredito que elas sempre vão andar em conjunto. É ótimo você ter um assistente de voz. Hoje, comprovadamente, ele consegue fazer um reconhecimento de voz e de diálogos até melhor que um ser humano em alguns aspectos. Mas ele tem que andar em conjunto. Um assistente de voz não vai conseguir capturar todas as ideias que alguém, muitas vezes, que é um pouco mais tímido, mais introspectivo, quer fornecer para a sua companhia. Agora, se você está atento em relação a isso e utiliza os dois, né, os modelos que a gente chama de híbrido, você consegue potencializar. Então, não é nenhum nem outro, né? Não é só a tecnologia, não é só o modelo analógico. O conjunto que eu gosto é quando você soma o melhor dos dois e elabora algo muito melhor. Eu acredito que as companhias que conseguem utilizar isso, então eu posso ser uma empresa que vou cobrar bastante resultado, que vou cobrar criatividade, mas eu consigo ofertar também uma sala de criatividade, eu consigo ofertar treinamento, eu ouço de forma genuína meus funcionários, eu ofereço um programa de meditação, sendo bem claro que eu estou fazendo isso não porque eu sou bonzinho, mas porque, obviamente, ele vai ser mais produtivo, que ele vai diminuir o estresse, agindo dessa forma, com esse equilíbrio, as chances dessas empresas prosperarem é muito maior.
E até mesmo aumentar a satisfação do colaborador na empresa, né? Pois esse ponto, por mais que ele produza, se ele não se sentir envolvido, né, você tem, digamos, um certo desafio em gestão também, né?
Esse é o ponto principal. Quando a gente fala em equipe, trabalho em equipe, em relação também à parte de felicidade no trabalho, que está sendo muito discutido hoje, que tem um pouco a ver do quiet bliss, né? Então, você começar a discutir felicidade no trabalho, um dos atributos é ter senso de pertencimento. Então, sim, né, os seus colaboradores hoje, eles precisam se sentir parte de um grupo, você precisa ouvir eles de forma genuína, para que ele tenha esse senso de pertencimento, para que ele possa contribuir, para que ele possa ter o senso de dono em relação àquela organização. E há formas fáceis de fazer isso, né? A gente não precisa complicar. Hoje, por exemplo, na Schwarz, a gente tem um programa de ideias, onde qualquer funcionário pode fornecer essa ideia, depois ele apresenta essa ideia para o CEO da empresa, junto com os demais membros da diretoria. Então, ele é ouvido. Nós, obviamente, como inovação, vamos ajudá-lo a elaborar a melhor apresentação possível para aquele momento, mas é uma forma simples que a gente já utilizava muito no passado, mas que efetivamente hoje funciona, que dá resultado, e é um modelo de troca, porque o funcionário hoje que está na linha de frente, ele traz uma contribuição que vai ajudar a companhia, a gente ouvindo ele, fornecendo feedbacks, ajuda no desenvolvimento profissional dele também. Então, quando eu falo de Quiet Bliss, é o retorno às origens, não só desse modo como a gente vê hoje, da meditação, mas é trazendo um pouco do analógico que ajuda, que funciona para inovar, para gerar resultado.
É, e o professor trouxe uma palavra que chama atenção, eu acredito que, de certa forma, é um recado para os nossos ouvintes, uma busca, uhum. né, o que a gente deve buscar, que é a palavra equilíbrio.
Uhum. Exato.
Né, o professor comentou, então nós teremos tecnologias muito avançadas e cada vez mais, né, se as tecnologias têm cada vez para picos de inovação mais rápidos e, ao mesmo tempo, a gente tem que resgatar o lado humano.
Exato. Esse equilíbrio, Gabriel, ele é essencial hoje, principalmente na sociedade que nós vivemos, que a gente chama de um outro movimento, que é a cultura de performance, né? Então, eu cultuo muito a performance, o fato de eu não ter tempo para nada na minha agenda é um fator de status, mas isso faz com que você tenha um estresse elevado, um burnout, e acaba impactando toda a produtividade que você acha que alcançou. A dica que eu dou para os ouvintes é buscarem cada vez mais o autoconhecimento. Quais são minhas fortalezas? Quais os pontos que eu executo que eu sou bom? Quais os pontos que eu executo que eu não gosto e que eu não quero para mim? Eu estou feliz na minha profissão? Se eu não estou, eu vou lá e vou buscar. Quando a gente fala da empresa trazer o ser humano para o protagonismo, é fato que a empresa tem que fazer isso, mas o funcionário, o colaborador, o aluno, ele precisa se sentir protagonista da vida dele, ele precisa tomar as decisões, ele precisa avançar e ele por si só buscar esse equilíbrio também, porque ele não pode depender só das organizações para fazerem isso, porque senão provavelmente ele pode parar num caminho que não é aquele que ele escolheu. Então a dica que eu dou, principalmente agora a gente fazendo o fechamento em dezembro, é busque o autoconhecimento. Que isso já vai ser meio caminho andado para você conseguir fazer as melhores escolhas na sua empresa, buscar o protagonismo lá também.
E é uma constante reflexão, né? Seja colaborador, o aluno, né? O nosso ouvinte aqui, independente da área. Essa questão da busca pelo autoconhecimento é um aspecto, como lá resgatando um pouquinho do início da nossa entrevista de hoje, é que você teve que ter coragem, né, para você conseguir mudar aquilo que precisava ser mudado.
Coragem foi um fator essencial, mas o grande combustível para tudo isso foi o autoconhecimento. Porque depois que você sabe o que você quer, aquilo que é seu ponto forte, é mais fácil ter coragem. Agora, você não vai ter coragem se você não se conhece, se você não sabe o que você quer. Esse é o ponto primordial. Primeiro o autoconhecimento, depois a coragem. E coragem para o autoconhecimento, se a gente pudesse inverter.
Exato. Até se a gente for analisar a questão de... do que seriam... quais são as habilidades, as características positivas e aqueles pontos de melhoria que a gente deve buscar dentro do autoconhecimento, a gente poderia montar aquele gráfico, né? Que a gente tem de habilidades para ver o que está mais para baixo, o que tem, digamos, menos nota e o que tem mais nota.
Sim, e tomar muito cuidado, porque muitas vezes eu olho que eu tenho menos nota, eu vou investir nisso, e às vezes nas habilidades que eu tenho, criatividade e inovação está lá em cima, eu vou investir em uma habilidade que é baixa, que se eu potencializar aquilo que eu já sou bom, é melhor e há espaço também para isso, né? Não tentar deixar esse gráfico uniforme, é fortalecer mesmo os seus pontos fortes.
Exatamente. Isso é um ponto interessante, porque quando a gente tem o autoconhecimento, e tem um questionamento aqui bem interessante, que eu diria assim, o que a gente pode esperar em relação aos novos produtos, né? Porque a gente precisa se autoconhecer também para a gente estar preparado para essa tecnologia, né?
O que eu vejo de tendência e que provavelmente todo mundo já vai sentir em relação aos novos produtos é bares, realmente, onde você chega e que não tem a conexão. As pousadas, que você vai pagar mais caro para estar desconectado. Um número maior de apps mostrando meditação, autoconhecimento. Algumas startups surgindo nessa linha também. Então, você conseguir buscar psicólogos, por exemplo, num app, fazer algumas sessões por isso. Também está dentro do que está previsto já agora para 2020. E várias empresas iniciando programas de meditações internos focados em mindfulness. Algumas empresas aqui em Curitiba já fazem, mas provavelmente nós vamos ver uma crescente. E pensando em oportunidades de negócio, realmente você pensar hoje no seu negócio, se você está contribuindo para o Quiet Please, para uma felicidade plena ali, ou se você pode fazer algumas alterações, evitar esse estresse, né, da atividade que você está provendo e fazer pequenas adaptações.
Tá certo então, professor. E assim, um outro ponto só para a gente fechar, já porque o tempo nosso já meio que estourou, em relação ao mindfulness, né? A gente escuta muito falar sobre esse termo. Se fosse fechar em algumas palavrinhas, o que o professor definiria mindfulness para o nosso ouvinte?
Mindfulness é uma forma de meditação, de atenção plena, onde você trabalha bastante a respiração, é você focar bastante no seu momento presente, né? O ser humano tem uma capacidade de incrível, ou ele está no futuro ou ele está no passado, e ele fica poucas vezes aqui no presente. Então, mindfulness é você tentar cada vez mais ficar no seu presente, ter uma atenção plena. Ele é muito utilizado através de meditações guiadas e o foco dele, obviamente, é aumentar a qualidade de vida, mas comprovadamente, em algumas pesquisas, ele consegue ajudar também na criatividade e na eliminação, ou pelo menos na redução do estresse.
Exato, e trazer o colaborador ou a própria pessoa para o momento de vida mesmo, né? Para a realidade.
Que é o único momento que a gente vive, que é o presente, né? Claro que é muito difícil, eu sou uma pessoa totalmente ansiosa, estou sempre lá no futuro, mas aos poucos eu estou tentando também, né, fazer as meditações para colher esses benefícios em relação a toda essa tendência do Quiet Bliss.
Tá certo, então, professor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela presença, né, tocar esse assunto tão importante que é Quiet Please para nós e trazer esse termo, né, para o nosso ouvinte, porque muitas vezes falam, nossa, o que é Quiet Please? Então, pesquisar um pouco mais, buscar autoconhecimento e equilíbrio. Então, gostaria de agradecer a presença e não sei se o professor gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes também.
Eu queria agradecer o convite também e o recado que eu deixo para os ouvintes, principalmente agora em dezembro, é faça uma autoavaliação do ano e pense como você pode, no próximo ano, colher todos os benefícios da inovação, da tecnologia, mas se estressando menos e com nenhuma crise de burnout.
Exatamente. Então, nós deixamos aqui o nosso Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Aproveitem esse período, então, para um autoconhecimento, reflexão e nos vemos no ano que vem.